Hoje nós vamos rever o livro O Visitante, que fala do caminho para a vida interior. Esta vida interior se faz presente e se faz consciente para alguns de forma inesperada, e para outros ela exige muito trabalho, muito esforço e muita paciência. Isto depende do trabalho que o indivíduo realizou sobre si mesmo em vidas anteriores. Então, para aqueles que têm uma revelação inesperada, isto acontece porque ele já se trabalhou em vidas passadas. E aqueles que têm que fazer muito esforço, ter muita paciência para receber um sinal, para receber uma orientação, é porque eventualmente se trabalham há pouco tempo ou há poucas vidas. Mas enfim, nós consideramos a vida interior um encontro com revelações, com coisas novas para nós. Um encontro com novos pontos de vista, ou um encontro com uma capacidade de compreendermos as coisas de uma forma inédita e de sabermos tratar os assuntos, os fatos da vida, de uma maneira muito direta, muito simples. E a inspiração para nós penetrarmos este caminho, a inspiração para que isto possa acontecer, vem da simplicidade com a qual estamos na busca. Então, se nós estamos na busca espiritual, complicando muito as coisas e nos considerando muito complicados, é muito difícil que tenhamos uma inspiração verdadeira. Essa inspiração verdadeira vem da simplicidade com a qual nós estamos neste processo. Então isto é simples. Isto acontece quando tem de acontecer. Depois que você se esforçou, depois que você trabalhou a paciência e depois que você se trabalhou. Então o desapego e a entrega é aquilo que nos mantém firmes e constantes. E também, a uma certa altura, nós descobrimos que precisamos de solidão. Solidão, neste caminho simples, não é você se apartar dos outros ou não ver mais ninguém. Tem pessoas que precisam disto, mas num caminho preparatório. A solidão é você estar com você. É você estar só no seu interior, lá dentro, como uma atitude, como uma busca, como uma proposta de vida para você. Não tem nada a ver com vida aqui fora. Aqui fora você pode estar numa multidão, aqui fora você pode estar num grupo, pode estar trabalhando com muita gente e estar só. Isto é uma situação interior. Só que esta solidão não é uma fuga, não é uma forma de você se esconder de certas coisas ou de certas realidades. Mas você está só, você está lá com você, porque é lá mesmo que você tem que resolver as coisas, que você tem que viver, até que lá mesmo você encontre tudo e todos, e aí faça um processo de unificação com os grupos, com as almas, com o planeta, com o universo. Então isto é um caminho. É disto que o visitante trata. E é isto que o livro vai descrevendo, mesclando com outros pontos, com outras coisas que nós podemos também ver aqui. O livro diz que para este planeta se sentir conscientemente numa congregação cósmica, para este planeta Terra se sentir bem consciente, por exemplo, na Confederação Intergaláctica, há muitos obstáculos para isto, que dentro do planeta e também de forças involutivas que ainda o atacam, que ainda não estão resolvidas aqui. E isto reflete na humanidade. E a humanidade, no ponto em que está, é um dos obstáculos para o planeta se sentir puramente à vontade numa confederação maior. Então muitas coisas estão se resolvendo aqui e nós estamos envolvidos com este processo. Cada um de nós está mais ou menos consciente dentro deste processo. Então não se trata de fugir de nada, nem de negar nada, não é? E nem de se iludir. Mas se trata de encontrar a forma, de encontrar o meio, o momento adequado para você tomar o seu lugar neste processo. E para daí por diante você ir agindo positivamente, evolutivamente, colaborando para que este planeta fique cada vez mais consciente dentro desta confederação de mundos. Bem, atualmente nós temos dezenas de guerras, temos destruição crônica, temos uma ruptura da camada de ozônio, temos o terrorismo, temos a radiação nuclear, a fome em milhões de pessoas, e tudo isso produzindo muitas catástrofes, inundações, terremotos, ciclones, porque nada destas coisas acontece naturalmente, como a gente pensa. Isto acontece por causa do comportamento humano e por causa de forças involutivas que estão produzindo tudo isto. Porque haveria outras formas da natureza agir no planeta, como há. Há muitas formas da natureza ser aqui no planeta. Esta situação da qual nós estamos participando e na qual deveríamos tomar uma posição positiva, isto é necessário que se faça, porque segundo o livro Visitante, muitos grandes espíritos começaram a transmigrar para outros universos, porque percebeu-se que não haveria muito resultado em se aplicar aqui certas energias, certas forças excessivamente elevadas. Então, depois que esses espíritos imortais transmigraram e foram para outros universos, saíram daqui, enfim, isto trouxe uma certa retomada de consciência no mundo das mônadas, no mundo das almas. E agora nós tomamos consciência de certas coisas e vimos que pode ter chegado o momento da hierarquia planetária e da humanidade, que é também um certo degrau desta hierarquia planetária, tome a consciência do seu verdadeiro papel e assuma verdadeiramente o seu papel dentro desta órbita planetária. Então vocês veem que a nossa tarefa é muito ampla, muito grande. A nossa tarefa está ligada com coisas transcendentais, confederadas dentro da galáxia. E o nosso problema principal é estarmos em condições de assumir isto. Só aqueles que têm a energia focalizada na própria consciência, aqueles que estão já bem firmes no seu ponto mais interno, é que ficam imunes a certas influências negativas neste planeta. Quem não está firme lá, quem vacila, quem não está bem consciente de que deve estar firme no seu interior, neste planeta fica muito exposto e fica com uma situação muito insegura. E a razão disto é não estar firme lá no seu ponto interno. Porque no seu ponto interno, a sua alma ou a sua mônada já podem estar conscientes dentro de grupos de almas ou de grupos de mônadas que permitam um contato com a hierarquia com entidades maiores e que formem aí uma linha de luz, de forma que a energia salvífica, esta energia cósmica, esta energia superior, possa fluir até aqui, esta zona de crise, até este nível em que a superfície da Terra se encontra. Trata-se então de uma expansão interna da consciência, trata-se de você estar bem firme no seu interior, porque aí se estará em contato com tudo isto de positivo que se tem no planeta, e que são inclusive outras civilizações que estão muito conscientes desses fatos todos e que estão em outras dimensões, em outros planos de vida, e que trabalham espiritualmente, divinamente para o planeta. Então isto é um dos livros que nós temos para encontrarmos o caminho e para vermos em que verdadeiro esquema estamos ou estaríamos se não estivéssemos distraídos com essas trivialidades da vida comum, com esse relacionamento terra a terra entre as pessoas, entre os seres, coisas que não estão à altura de acontecerem neste lugar. Então, nós teríamos que estar com a nossa consciência focalizada no nível correto, estarmos já tratando de assuntos da alma em grupo com outras almas, teríamos que estar já focalizados, alinhados com o nosso espírito, com a nossa mônada, para então começarmos a entrar no âmbito da influência dos signos cósmicos, para realmente estarmos respondendo ao trabalho que centros intraterrenos, que centros planetários estão realizando aqui neste planeta, não na superfície. Na superfície existem os centros espirituais, mas os centros planetários e os centros intraterrenos estão em outras dimensões, estão em dimensões ou em planos internos da Terra. E aqueles que estão conscientemente trabalhando em centros espirituais, isto é, trabalhando naqueles núcleos de consciência que podem estar na superfície da Terra, porém, bem conscientes do trabalho que se deve fazer em cada ser humano, em cada alma, em cada mônada e em cada grupo, aqueles que estão conscientes disto, então são elementos positivos dentro de um centro espiritual, que são aqueles núcleos que fazem ponte, que fazem ligação com os centros intraterrenos, com os centros planetários, para que esta humanidade da superfície possa um dia, depois de selecionada, depois de resgatada, possa participar conscientemente desta vida maior, desta vida superior. E que nós podemos viver aqui mesmo, nesta mesma órbita. Não precisamos ir embora, como foram tantos espíritos adiantados, tantos seres que optaram por um outro caminho. Esta humanidade da superfície tem uma proveniência muito heterogênea. E nós não podemos nos iludir quando tratamos destes assuntos. Então, se nós assumimos um trabalho grupal, espiritual, com a humanidade, nós temos que estar preparados para o fato desta humanidade ser heterogênea, destas almas não estarem no mesmo nível, e dessas personalidades, algumas delas, estarem até num caminho bem diferente, estarem vivendo aqui na Terra, nesta mesma superfície, junto conosco, um destino e um caminho completamente diferente. Nós temos que ter a consciência disto, para não recuarmos, para não desanimarmos, para não deixarmos de fazer o nosso papel, porque encontramos certos obstáculos. Encontramos, eventualmente, seres que estão em outro plano, que estão em outro nível, que não têm a mesma consciência. Mas isto é o elemento de trabalho aqui. Esta é a realidade do trabalho aqui. Do trabalho espiritual, porque o trabalho espiritual diz respeito a estas coisas. O trabalho divino, o trabalho monádico, o trabalho cósmico, não diz respeito a estas coisas. Diz respeito a seres já libertos. Mas o trabalho espiritual, em um grupo espiritual, em um centro espiritual, inclui todos esses níveis. E cabe, então, a energia do plano evolutivo, ciclicamente, fazer uma seleção ou produzir um resgate. Muitos seres que fazem parte da humanidade da superfície entraram nesta Terra em outras circunstâncias, de outros seres, de outras almas. Quando forças involutivas, antagônicas, não resolvidas no cosmos, foram enviadas a esta Terra, com elas vieram muitas almas que não tinham também se resolvido nessas correntes cósmicas e neste passado kármico, em outros mundos que hoje já desapareceram. Mas as almas estão aqui, foram incluídas aqui dentro dessas correntes cósmicas não resolvidas. Então, outras almas que estão aqui também, que tiveram outras origens, outras almas enviadas eventualmente por outros planetas e que estão aqui até formando humanidades intraterrenas, formando humanidades suprafísicas, até fazendo vida divina, como existe vida divina em Mictlantecuhtli. Então, nós temos que lidar com este panorama. E nós, como humanidade de superfície, estamos entre um nível e outro. Alguns estão aqui na superfície perdendo tempo de lutar com estas coisas, de discutir com estas coisas, de fazer atrito com estas forças, não é? E com estas coisas, e com estas almas, e com estas pessoas. Mas outros já estão mais conscientes da realidade, do próprio papel, então estão aqui nesta mesma vida de superfície, nessas mesmas circunstâncias, porém com uma opção já feita, com uma opção pela luz, não é? E com uma opção por participar bem ativamente, conscientemente e internamente também de um plano evolutivo. Bem, hoje nós temos um conjunto de forças e de almas que não se resolveram e que formaram fortes entidades, porque uma alma não resolvida é uma alma não resolvida. Mas se milhões de almas não resolvidas se atraem mutuamente, aquilo forma uma entidade, aquilo forma uma entidade negativa, aquilo forma uma entidade destrutiva ou anti-evolutiva. Então o nosso trabalho de resgate das almas, e esse trabalho de resgate pode estar incluindo no princípio o resgate dos corpos, dos egos, não? Até começarmos a chegar em outros tipos de resgate. Mas isto é muito importante porque isto ainda está em processo na Terra. Esse trabalho de resgate não terminou, ainda está em processo, não? E essas grandes entidades negativas formadas por essas almas não resgatadas estão aqui muito bem representadas na forma como que o dinheiro circula, por exemplo. A situação econômica da Terra, a mentalidade com respeito ao dinheiro e como nós todos lidamos com o dinheiro, isto é uma encarnação destas supraentidades negativas. O dinheiro e o que acontece com o dinheiro e como circula o dinheiro e como é empregado o dinheiro, isto tudo representa a presença desta entidade, desta supraentidade negativa. Então vocês veem que isso está bem próximo de nós. Isso está nos nossos talões de cheque. Nós estamos convivendo com esta entidade, com esta supraentidade negativa, involutiva. Então veja como nós precisamos de luz, como nós precisamos de alinhamento, como nós precisamos de outros contatos para estarmos lidando com isto, não dentro da concepção, não dentro da energia disto tudo que é negativo aqui dentro do planeta. Quando nós dizemos que existem almas nessas condições e que existem seres que precisam de resgate, nós não estamos afirmando que mesmo que estas almas tenham se aglomerado e formado uma entidade negativa, essa que comanda a circulação do dinheiro e que faz com que o dinheiro ainda precise existir, nós não estamos dizendo com isto que essas almas estejam perdidas. Dentro desses seres, dentro destas almas, dentro destas partículas, existe ainda viva aquilo que nós chamamos da essência da vida. Existe isto aqui. Então, existe a essência da vida dentro de qualquer partícula. Estejam essas partículas formando almas já resgatadas e imortalizadas, quanto as partículas que existem dentro destas outras almas, partículas que estão nesse aglomerado negativo e destrutivo. A essência dessas partículas, isto ainda é vivo, isto faz parte da vida. O livro Visitante deixa isto bem claro e nos chama, nos convida para fazermos, eventualmente, com todo este processo, aquilo que aquela energia fez no princípio, nas primeiras páginas, não? Aparecendo aquele que devia escrever o livro, aquele que devia compor todas essas informações e todos esses ensinamentos. Então, assim como o visitante chega para produzir um livro, há visitantes que chegam e tocam estas almas. Os visitantes estão em vários níveis e os visitantes são de diferentes naturezas. Então, cada um de nós pode ser um visitante diante de uma partícula destas. Cada um de nós pode ser um visitante dentro de um grupo negativo, dentro de uma força negativa, e ali conseguirmos que o resgate seja feito, conseguirmos algum milagre. Milagre quer dizer a ação de uma energia inesperada ali, de uma energia que é de um outro nível, que é de um outro plano e que ali pode produzir uma mudança muito grande. A Nuteia, que é um dos temas do livro Visitante, anuncia uma etapa da maior importância, que é o nosso relacionamento e o nosso conhecimento com os grupos internos e com a nossa participação nesses grupos internos. Então nós temos que ter um equilíbrio, temos que ter uma sabedoria, sabedoria do segundo raio, do amor-sabedoria. Nós temos que ter uma possibilidade, temos que ter uma habilidade para lidar com estas coisas que são próprias deste mundo e que acontece neste mundo, e ao mesmo tempo estarmos conscientes da possibilidade desses contatos. Nós temos que estar ainda nestas coisas, mas não envolvidos nestas coisas, não misturados com estas coisas, não identificados com estas coisas. Estarmos aqui fazendo um certo trabalho, mas para isso precisaria que nós tivéssemos contatos internos com outros níveis, com outros planos, com a alma, com um grupo de almas. Teríamos que ter esses contatos. E tendo esses contatos, e tendo esse relacionamento, tendo esta irmandade já consciente, esta possibilidade de estar unido com aquilo que não é este mundo atual, mas que é esta mesma Terra, em outras dimensões, em outros planos ou em outros níveis de vida, isto é que o visitante procura nos mostrar. E o visitante cita a Nuteia como o centro intraterreno que ele está mostrando. Cita a Nuteia como o elemento como fio condutor para este aspecto da questão e para um certo tratamento desta questão. E esse centro intraterreno, a Nuteia, ele é ativo desde as épocas remotas do planeta. Isto não é um centro recente. A Nuteia que nos assiste, que nos ajuda, a Nuteia que nos inspira em nível de mônada, em nível divino, em nível de alma, a Nuteia que fala conosco no plano físico, através de um livro, através de uma energia que desceu até o nível etérico físico e colocou a sua vibração em palavras, em sons, em conceitos, não? Em coisas muito acessíveis para nós. E esta mesma fonte, esta Nuteia, isto guarda os mistérios da existência desde o começo. Então a Nuteia tem muito mais o que nos mostrar, tem muito mais o que revelar. Se nós entramos na energia deste livro e se nós nos colocamos como candidatos a praticar aquilo que este livro indica no campo do nosso relacionamento com a alma, no campo do serviço, no campo do estudo, se nós nos colocamos em sintonia com o que este livro indica, nós vamos entrar numa linha de contato com uma revelação que ainda não foi explicitada, que ainda não foi doada à humanidade da superfície. Então nós não estaríamos em contato com a Nuteia, ou em contato com o visitante, em contato com estas coisas, não estaríamos nisso só em função do nosso desenvolvimento, do nosso progresso humano ou espiritual. Isto não está bem na energia de Nuteia. Então, quando nós buscamos uma melhoria, quando buscamos um progresso, quando buscamos mais luz, quando buscamos mais informação, enfim, quando buscamos a revelação, revelação no sentido de coisa que ainda não tinha chegado até nós, né? Quando nós buscamos isto, é em função do resgate daquilo que ainda não está resgatado. E é em função de levar este planeta e de levar a superfície deste planeta a uma outra condição, a um outro estado de consciência. Bem, a Nuteia trabalha conosco, trabalha com o planeta e trabalha com a humanidade desde os tempos remotos. E desde os tempos remotos fez muitos trabalhos. Atualmente, a Nuteia está conduzindo a consciência planetária, a consciência da humanidade também, a unir o temporal com o eterno. Isto é, está nos ensinando a trabalhar dentro do tempo e do espaço, a vivermos dentro do tempo e do espaço, e ao mesmo tempo já estarmos em contato com o eterno, já estarmos nos recolhendo, já estarmos sentindo esta vibração do eterno, que seria nós estarmos libertos desses conceitos, dessas limitações de tempo que está passando, de que estamos atrasados, de que estamos adiantados. A energia de Nuteia é para ir nos elevando deste plano material com respeito ao tempo, a sentirmos a eternidade, a sentirmos esta vida eterna, a estarmos em um nível no qual o tempo não passa. E se o tempo não passa, as coisas vão se unindo, as coisas vão ficando mais unidas, e nós vamos então nos resolvendo como almas, como seres, em níveis superiores, em planos superiores de consciência. Quando a Nuteia começou a revelar esta sabedoria suprema, começou a revelar tudo isto, a Nuteia começou a atrair para este planeta, para esta órbita, seres de muito alta vibração espiritual, monádica e divina. Nós não temos consciência de todos os seres que a Nuteia atraiu para cá e que foram de muita influência no progresso da Terra. Mas um é muito conhecido E este pode nos dar uma ideia do que a Nuteia trouxe para cá. Moisés, aquele personagem do Antigo Testamento, foi um ser que a Nuteia trouxe para cá, que a Nuteia alojou na sua consciência, manteve na sua aura, manteve na sua energia, manteve dentro da sua consciência, até que esta energia pudesse encarnar como Moisés, até que esta energia pudesse chegar à superfície da terra e fazer aqui o trabalho que fez. Isto nos deixa com mais clareza diante de um trabalho de Anuteia de grande repercussão. Nestes momentos históricos, neste passado em que Anuteia estava muito ativa nos planos externos até, porque para trazer um ente como Moisés e fazê-lo encarnar, isto é um trabalho externo também que Anuteia estava fazendo. Neste mesmo ciclo, neste mesmo movimento de Anuteia, houve uma mudança na mentalidade da humanidade, porque a presença de um ente como aquele e a presença da energia que Anuteia desenvolveu naquele momento, isto convulsionou, no bom sentido, a mente humana. Isto trouxe para a mente humana da época, para o mental humano da época, um grande desenvolvimento. E fez com que muitas civilizações de superfície se desenvolvessem com mais progresso, até com uma nota espiritual. E isto aconteceu, como vocês sabem pela história, ali na área do Mar Mediterrâneo. Tudo aquilo foi obra de Anuteia no plano físico. E aí começaram a ser reveladas coisas que a humanidade pôde usufruir muito delas para mudar de rumos ou para sair do nível básico em que se encontrava. Como, por exemplo, a infalibilidade do destino, a lei de causa e efeito, a lei do karma. Isto foi uma revelação para a humanidade que repercutiu muito na sua formação, que repercutiu muito no seu desenvolvimento, porque nós aqui no Ocidente, na época atual, nem ouvimos falar em lei do karma, porque não faz parte desta cultura. Mas isto já foi introduzido nas nossas almas, isso já foi introduzido no nosso ser interior, isso já foi introduzido no nosso conhecimento interno, desde a época de Moisés. Isso já está introduzido. E hoje nós temos uma visão do karma, temos uma visão da lei de causa e efeito ainda mais avançada, aliás, muito mais avançada do que aquela que tivemos inicialmente. Depois, a Anuteia trouxe uma outra grande corrente, que foi toda a influência sobre aquele que nós conhecemos como Gautama, não? Então, aquele outro grande impulso, não? Este budismo e a origem da ilusão, nós, pelo trabalho de Anuteia, já não deveríamos estar tão iludidos como estamos. Porque a ilusão já foi explicada 400 anos antes de Cristo, que já se explicou a ilusão, que já se explicou a origem do sofrimento, dos conflitos. Tudo isso está revelado. E veja como muitos seres já foram libertos. Porque quem assimilou a lei do karma, quem assimilou a compaixão, quem assimilou todas as informações sobre a ilusão mundial, quem já assimilou tudo isto, realmente já foi liberto. Restaram poucos aqui para dizerem para os novos, ou dizerem para aqueles mais lentos, ou dizerem para aqueles que vieram depois, que entraram depois, neste tipo de estudos, não? Porque há muitas almas que encarnam, mas que ainda não estudam, e que ainda estão fazendo outras experiências, não um estudo. As almas começam a estudar, as almas começam a refletir, começam a se introduzir nesse ensinamento maior, depois de várias encarnações. Então, grande parte do trabalho de Anuteia sobre as almas pode não ser visível hoje, porque estas almas já transmigraram, estas almas já se liberaram, estas almas já passaram para planos de consciência mais evoluídos, mais avançados, ou estão nesta mesma terra, nas civilizações intraterrenas. A superfície fica sempre reservada, enquanto a Terra for assim, para ser este campo de purificação, esta escola primária. A superfície é o lugar da Terra, é o nível da Terra, aonde nós começamos a tomar consciência destas coisas. Começamos a tomar consciência de leis superiores. E à medida que tomamos consciência de leis superiores, precisamos de purificação, precisamos de alinhamento, precisamos de resgate, precisamos de trabalho nas células mentais, nas células emocionais, nas células etéricas físicas. E todos esses trabalhos, toda esta energia, todas essas indicações, todos esses impulsos estão condensados não só em palavras neste livro, mas estão também disponíveis para aqueles que sintonizam com estas informações. Então se trata de você tomar consciência disto através da leitura e depois se trata de você procurar sintonizar com o sentido, de você procurar sintonizar com a essência daquilo que você está lendo. Porque o trabalho do livro não termina no livro. O trabalho do livro prossegue no seu interno, prossegue no seu coração, prossegue no seu subconsciente, prossegue no seu mundo interior. E ali estão todos os elementos para você ter tudo isto acionado, estimulado. Uma atuação não evidente de Anuteia, mas que nós podemos reconhecer, porque o livro nos revela, e porque o glossário esotérico também, quando fala de Anuteia, nos revela, é que Anuteia funciona como um espelho, como um dos maiores espelhos do planeta. Espelho quer dizer esta condição de refletir luz, de captar consciência, de captar energias de mundos distantes, de mundos que estão em outras, tem outros universos, de mundos que estão em outras galáxias, dependendo da potência desses espelhos. E de refletir isto sobre este mundo, sobre este planeta e sobre esta humanidade. Então, o conhecimento e a sabedoria que a Anuteia concentra e que a Anuteia tem condições de revelar, isto é uma sabedoria transcendente. Então, além destes 10 mandamentos que nos passaram desde o princípio, bem concretos, destas coisas bem básicas, esta mesma fonte tem à nossa disposição, se nós seguimos esses mandamentos e se nós já estivermos liberados de exames nesses mandamentos, então aqui existe já uma sabedoria transcendente, uma informação sobrenatural, para que a gente vá tendo na nossa consciência a possibilidade de contatar essas outras realidades. De contatar estas outras realidades, não só nos níveis desta própria Terra, em Anuteia, em Iberá, em Erques, em Mislitlã, em Aurora, em Lisfátima, como sabemos, mas também contatarmos realidades completamente abstratas, fora desta órbita planetária. Anuteia compõe um conjunto de centros. Então, Anuteia não trabalha sozinho conosco. Este centro trabalha conosco exclusivamente para certas coisas, mas com Erques e com Iberá, este centro compõe um conjunto. Isto, num certo nível, não se desliga, está junto. Então, enquanto Iberá incide na matéria que reveste o ego, que reveste os corpos, incide aí uma energia que pode expulsar as forças involutivas. Tudo isto que nós vimos falando no princípio, tudo isto que nos rodeia, que bate à nossa porta com insistência, Iberá tem a energia, Iberá tem a possibilidade de nos colocar em contato com certos impulsos para que tudo isto fique inócuo quando chega até nós. E a Nuteia irradia para o nosso mental, para o nosso mundo interior, para o nosso mundo intuitivo, para o nosso mundo espiritual, todas as forças que a evolução atual permite, tudo o que o nosso atual grau evolutivo nos permite receber. Então, enquanto a Nuteia nos alimenta na alma, na mônada, nos dá esta força, nos dá essas possibilidades, Iberá nos dá a força para eliminarmos tudo isto que é involutivo, tudo isto que é muito retrógrado, não? E que no planeta está ainda muito vigente. Então, através de Anuteia e de Iberá, nós temos aí um trabalho muito amplo, um trabalho para o nosso ciclo atual quase completo. Por que que se diz quase completo? Porque falta aí Hermes, que trabalha junto com Iberá e Anuteia nesta linha, neste caminho que nós estamos descrevendo. E o trabalho de Hermes, que atinge a nossa mônada, o nosso ser interior, numa maior proporção espiritual, Hermes traz uma energia divina, um impulso que nos prepara para expansões de consciência muito além do que as expansões de consciência que normalmente a humanidade, pela sua evolução natural, vai tendo e vai passando por elas. Então Iberá, Anuteia e Hermes trabalham juntos neste momento conosco, nesta humanidade, e nós estamos em pleno contato, estamos com a autorização do plano evolutivo, das hierarquias, estamos com a autorização das entidades que trabalham com todas estas coisas para vivermos isto até conscientemente. Hoje, a Nuteia está também trabalhando abertamente com o reino dévico e está trabalhando também com a individualização das almas que já estão prontas no reino animal. Então, a Nuteia inclui e aceita a nossa colaboração no seu trabalho quando nós lidamos com o reino animal de uma forma inteligente. Porque sendo a Nuteia o centro planetário e o centro intraterreno encarregado de individualizar os seres dentro do reino animal, se nós colaboramos com o reino animal, de alguma maneira, nós estamos nos incluindo neste trabalho de Anuteia. Dependendo de como estamos trabalhando com o reino animal, como estamos vendo este reino animal. No que se refere ao reino humano, está trabalhando abertamente no campo da instrução, no campo da instrução das almas, no campo da instrução das mônadas, na nossa instrução interna, através de sonhos, através de encontros internos ou no nosso nível de alma. E como nós sabemos que estamos sendo instruídos nesses níveis? Nós sabemos que estamos sendo instruídos porque mudamos pontos de vista, mudamos a consciência, mudamos as nossas reações, mudamos a nossa compreensão inexplicavelmente, porque não existe nada na superfície desta Terra que tivesse força para nos transformar em certos níveis, em certos planos. E quando nós nos encontramos transformados, quando nós inexplicavelmente nos encontramos numa outra situação interna, inexplicavelmente compreendemos coisas de uma outra maneira, não por essa compreensão humana, mental, normal, mas começamos a nos aproximar da realidade de uma outra maneira. Isto é um trabalho interior de Anuteia sobre nós. E aqui uma pessoa faz uma pergunta que é muito importante para muitas pessoas. Ela pergunta: qual é a melhor maneira de nós nos adaptarmos à alimentação vegetariana, já que a mudança na alimentação é indispensável para todos aqueles que buscam o caminho interior? Bem, para aqueles que não são vegetarianos, para aqueles que ainda são condicionados a certos tipos de alimentação, para aqueles que têm os corpos ainda carentes de certas proteínas, as pessoas que estão nesta luta, as pessoas que estão neste conflito, as pessoas que sabem o que devem fazer e não sabem como neste campo da alimentação, devem refletir sobre a matança dos animais. Devem refletir sobre isto, devem refletir sobre esta situação que ainda existe aqui na Terra, de um ser interromper a vida de um outro, de um ser impedir que um outro ser continue o seu processo evolutivo, o seu progresso, a sua evolução natural mesmo, a sua evolução física, a sua evolução material. Então, se nós chegarmos a perceber o que isto significa, e houve pessoas que tiveram a oportunidade de assistir ao assassínio de um animal, houve pessoas que tiveram a oportunidade de assistir uma pessoa matar uma ave, uma pessoa matar um quadrúpede, teve gente que já teve a oportunidade de assistir isso e de ver o que é aquilo, e de ver o que se passa, e de então estar em contato com aquele trauma, com aquela dor. Então, esses que já tiveram esta oportunidade, provavelmente já desistiram de certos tipos de alimentação na qual estão incluídos os produtos animais. Mas outros ainda não tiveram esta oportunidade. Então, podem pedir a graça para que a mente mude de ponto, que a mente possa refletir sobre isto e mentalmente enviar para este corpo físico, para este corpo emocional, que são muito resistentes às mudanças, não? Principalmente às mudanças de alimentação. Então, que esta mente possa enviar para este corpo emocional e para este corpo físico aquele impulso que lhes permita suportar esta transformação, que lhes permita chegar num ponto de mudar mesmo a forma de se alimentar. A mente pode fazer isto. A mente tem a condição para fazer isto. Agora, depois que a mente enfraquecer demais, depois que a mente se comprometer demais com certas forças involutivas, então esta mente não encontra mais força para fazer este trabalho. Não encontra mais força para enviar uma inspiração ou uma ordem para este corpo emocional e para este corpo físico. Há mentes que ficaram já desfibradas do ponto de vista espiritual. Mas, mesmo assim, pode haver uma graça. Pode haver uma graça porque a mônada pode fazer um contato com uma encarnação sucessiva do indivíduo e daquela encarnação sucessiva trazer para esta encarnação que ainda não terminou o estímulo necessário para aquele ser mudar de ponto. A mônada e os grupos de mônadas têm a possibilidade de estarem em contato com todas as nossas encarnações, mesmo com aquelas encarnações que ainda não vieram, que estão sendo preparadas. E digamos que nesta encarnação, um ser não tem a possibilidade de se transformar. Isto não é verdade, isto não é real. Porque a mônada pode trazer de uma encarnação futura o impulso para esta e pode mudar até o limite do possível e o limite do impossível a situação neste momento. Enfim, são momentos tão importantes, são momentos tão decisivos para a humanidade da superfície começar a entrar em contato consciente com estas vidas paralelas, com esses mundos paralelos, com essas civilizações paralelas, como a Anuteia e outras, para vivermos finalmente unidos nesta Terra, Porque não há possibilidade de união, não há possibilidade de vida unida sem que a civilização da superfície esteja em relacionamento em outros planos, em outros níveis e eventualmente até no físico com essas outras civilizações deste mesmo planeta. Vocês não veem entre os seres humanos o quanto é inconcebível serem unidos, experimentarem esta fusão, serem um só? Vocês veem essas coisas mesquinhas entre pessoas, estas coisas rudimentares de desentendimento, de pensamentos diferentes, de pontos de vista diferentes, de níveis mentais diferentes? Nós necessitamos da energia desses centros intraterrenos. Nós necessitamos desses centros planetários. Nós necessitamos desses núcleos de consciência para emergirmos deste estado humano de superfície. Nós temos que emergir disto. E isto não é pedir muito, não. Isto não é pedir o impossível. Isso está aí para acontecer. E está acontecendo na alma de muitos, na mônada de muitos. Falta acontecer em todos. Em todos não é possível. Porque há seres que precisam ainda de retomar o próprio caminho em um ponto anterior, para refazerem um certo percurso. Mas em muitos isto é possível.